Por gentileza, as autoridades queiram fazer parte da plateia, para que possamos então iniciar com a apresentação do senhor Christophe Govelo, que vai apresentar o estudo de cenários de baixo carbono.
Então, sem fazer uma segunda introdução, logo começar, né, a apresentação. Essa apresentação ela vai ser seguida por uma apresentação do João Alves, que ele vai focar especialmente sobre a parte de resíduos. Então, vou ser muito breve na parte de resíduos. Vocês podem ver, né, nessa tela, talvez vocês não conseguem ler, mas é a consequência do número de pessoas que participaram nesse estudo. Vocês podem ver no lado esquerdo uma lista de instituições e uma lista de nome de pessoas, e dá uma ideia um pouco da abrangência do esforço que foi esse estudo, que durou uns 2 anos e meio e que envolveu umas 12 diferentes equipes e mais de 50 pessoas. Então, o objetivo do estudo, ele é de explorar as oportunidades, explorar as oportunidades de redução ou remoção de gases de efeito de estufa sem afetar os objetivos de desenvolvimento. Acho que o que o subsecretário mencionou é muito importante. O objetivo primeiro é o desenvolvimento. Isso é muito claro e a gente vai voltar a falar isso várias vezes. O objetivo primeiro é o desenvolvimento, é a questão desse estudo, em que medida a gente consegue atingir os mesmos objetivos de desenvolvimento, mas com menos emissões de gases de efeito de estufa. E aí, tendo identificado essas opções de mitigação das emissões, o estudo tentou determinar barreiras que limitaria a princípio a adoção dessas opções, porque que elas não estão adotadas espontaneamente, especialmente quais são os custos adicionais. E isso é realmente uma preocupação de saber se as opções de mais baixo carbono elas trazem um custo adicional ou não. Claramente também esse estudo, apesar de ter mobilizado muitas expertises brasileiras, não é uma contribuição exaustiva. Eu diria que é uma contribuição ao debate. Eu queria até ressaltar que desde o início desse estudo eu fico impressionado de ver como o debate se desenvolveu aqui no Brasil. Quando o estudo começou ainda não tinha, por exemplo, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, não tinha o segundo inventário, muita coisa assim aconteceu e realmente tomou uma dimensão muito maior do que uns 3, 4 anos atrás. Antes de entrar no detalhe dos resultados do estudo, acho que é importante ressaltar o perfil muito único das emissões no Brasil. Muito único em relação aos outros países. Eu diria que talvez tenha um país que se assemelha um pouco, que seria a Indonésia. E por que é tão único o perfil das emissões do Brasil? Eu diria principalmente porque o Brasil é um grande país. Parece um pouco simples as coisas assim, mas acho que vocês vão entender. Pelo fato de ter um volume de terra muito grande, o setor agropecuário se tornou muito importante no crescimento econômico do país. 25% do PIB hoje em dia. Então, por ser um setor essencial ao crescimento econômico, ele conseguiu ser tão importante por causa do volume de terra disponível muito grande. E o que acontece? Quando o setor agropecuário se expande, ele precisa de mais terra. Precisando de mais terra, ele precisa converter a vegetação nativa em campos e pastagens. E essa conversão se dá geralmente através do desmatamento, muitas vezes através das queimadas. Isso faz com que o desmatamento se tornou a principal fonte de emissão de gás de efeito de estufa do Brasil. Isso é o lado, vamos dizer, negativo em termos de carbono, apesar do positivo em termos econômicos. Mas tem um lado positivo em termos de carbono também. É que, pelo fato de ser um grande país, também tem muitos recursos naturais. Tem muitos rios, então tem muito potencial hidrelétrico, né? E também tem muita biomassa. Tem um problema etanol. Então, o Brasil também soube aproveitar esses recursos naturais. Isso faz com que, hoje em dia, a matriz energética brasileira é uma das que tem a mais baixa intensidade de carbono do mundo. Isso a gente vai ver de novo. Então, esse é o perfil, assim, uma maneira de apresentar o perfil das emissões no Brasil. Vocês estão vendo a parte verde, né? Que são as emissões do uso do solo, ok? Que se decompõem em 40% de desmatamento, 18% agricultura, 18% pecuária e 5% agricultura. Então, e que é muito particular é que essa parte de energia e transporte ela é muito mais reduzida em percentual do que nos outros países desenvolvidos. Até que nos outros países também industrializados, né? É porque geralmente a gente veria uma coisa mais. Essas duas partes juntas dá os 2/3 né? E não o contrário, né? Porque tem esses dois elementos. Um lado, desmatamento é uma fonte muito importante, mas por outro lado, a matriz energética, ela é, as emissões per capita associadas à energia são 6 vezes menor no Brasil do que nos países da OCDE. Enquanto o Brasil já está quase uma potência equivalente aos países do OCDE. Então isso dá o caráter único das emissões brasileiras. Agora, a apresentação ela vai ser estruturada em primeiro uma apresentação da metodologia geral, depois eu vou apresentar os resultados, os sumados resultados para cada um dos setores, uso do solo, energia, transporte, resíduos, e eu vou dar também uma apresentação rápida da análise econômica que foi feita. Apresentação geral da metodologia, 3 grandes etapas, né? Primeiro, tem que construir um cenário de referência para saber como as emissões vão evoluir no futuro para o país. Depois, identificar as opções de redução das emissões ou de remoção do carbono. E tendo identificado essas opções, construir um cenário de baixo carbono. Então, para construir o cenário de referência, a gente trabalhou quantidades produtivas, CETES, mas também EPE, Embrapa, INT, etc., né? E sempre quando existia, utilizamos para construir o cenário de referência os planos de desenvolvimento de longo prazo já estabelecidos. Por exemplo, na área de energia, a gente utilizou muito o Plano Nacional de Energia 2030. Então, isso virou o nosso cenário de referência. Certo? E quando não tinha plano de longo prazo, que não todos os setores têm, aí tivemos que construir modelos para simular como iria evoluir aqueles setores, né? A gente vai ver isso, especialmente na do solo, para construir um cenário de referência. Mas isso sempre consultando muito com as entidades públicas, na área do uso do solo, Embrapa, né? E pelos ministérios, né? E especialistas da área, né? É importante estressar que por causa disso, como o sinal de referência ele considera o desenvolvimento futuro, não é uma extrapolação do passado, não é um cenário tendencial que projeta as tendências do passado para frente. É importante sinalizar essa diferença porque você sabe que tem os métodos voluntários a nível nacional que foram adotados. Essas métodos voluntários elas são expressas em relação a um cenário tendencial que vê qual seria a extrapolação das tendências observadas no passado e propõe uma mudança de curso, uma mudança de direção. Então, o nosso cenário de referência, ele não é para o passado, ele é para os projetos de desenvolvimento já estabelecidos. Então, faz com que, na verdade, o nosso cenário de referência, de certa maneira, ele já se assimile um pouco a onde que o Brasil pretende chegar com as metas voluntárias. Por exemplo, na área de energia, as metas voluntárias correspondem a medidas que já estão incorporadas no Plano Nacional 2030, que a gente tomou como referência. Certo? Então é importante perceber as diferenças para não fazer confusão entre o cenário tendencial que serve de base para estabelecer as metas voluntárias ou no cenário de referência depois do cenário de baixo carbono. No cenário de baixo carbono é uma exploração para tentar ir ainda mais longe. Certo? As opções que a gente considerou foram as opções para reduzir as emissões nacionais, mas também a gente entende que o Brasil tem condição de dar uma contribuição muito significativa para reduzir as emissões afora, especialmente através da exportação de etanol. Então, na discussão com várias áreas do governo, foi decidido também explorar qual seria a contribuição possível e quais seriam os impactos do Brasil, por exemplo, se tornar um grande exportador de etanol. Que isso traria como consequência? A gente vai ver que é interessante levar isso em consideração para dar para estruturar esse debate de uma maneira menos controversial que está sendo, às vezes, hoje. É a partir daí, olhar o potencial de cada medida, né, em termos de redução, quais seriam as barreiras, já mencionei, as propostas para tentar superar essas barreiras, e fazer uma análise econômica, especialmente para tentar comparar o custo marginal, que a gente chama, das diferentes opções, para saber finalmente aonde que seria mais barato reduzir as emissões em comparação às outras áreas. A partir daí, foi possível construir um cenário de baixo carbono, que parte de uma referência e vai abatendo conforme as possibilidades de abatimento em diferentes setores, e o resto fica igual. Certo? Então, o cenário de baixo carbono, ele deriva, né, ele é produzido a partir do cenário de referência conforme as opções de mitigações que podem ser integradas. É essencial ter uma coerência interna. Pegar o caso do etanol de novo. O etanol, ele permite reduzir as emissões do carro, certo? Mas, para produzir etanol, a gente precisa plantar cana. Então, vai ter um impacto sobre o uso do solo. certo? Então, já é intersetorial entre o transporte e o solo. Mas também, quando a gente faz etanol, a gente produz o bagaço que dá para fazer cogeração de energia. Então, também impacta no setor energético. Então, é muito importante ter uma abordagem sistêmica dos diferentes setores e não fazer um cenário de baixo carbono só para um setor. Então, mesmo o relatório que a gente está apresentando hoje de resíduos, e um cenário de baixo carbono de resíduos, mas que está coerente com as outras partes do estudo, para os outros setores. Bom, assim que mencionei, foi um processo consultivo, né, de muitas colaborações. No início, a gente trabalhou muito com três ministérios, fazendo MCT e meio ambiente, e pouco a pouco foi se alargando a roda de consultas, e no final a gente acabou trabalhando para a revisão final, as interações do relatório com os 10 ministérios. A gente recebeu, por exemplo, mais de 60 páginas de perguntas e de sugestões. Tivemos várias reuniões organizadas pelo Ministério da Fazenda para discutir a metodologia, as conclusões do estudo. E no decorrer, a gente teve 3 seminários para apresentar o conceito, as metodologias e o resultado preliminar do estudo, com um número muito significativo de representantes do Ministério, de entidades públicas, até às vezes também de entidades privadas. A ideia desse estudo não é apenas entregar um relatório, mas também entregar ferramentas. E isso vai aparecer um pouco mais longe, porque tem algumas ferramentas que foram desenvolvidas a nível prototípico para o estudo, que a gente está tentando agora produzir uma versão amigável para se tornar disponível. Então, no grande relatório, tem um CD no qual tem a versão prototípica, por exemplo, de uma dessas ferramentas. Eu vou voltar a falar um pouco mais tarde depois. Assim que falei, foi uma abordagem integrada, multissetorial, com 4 setores, né? O que a gente chama de LULUCF, que é Land Use and Land Use Change in Forestry, que dizia emissões do uso do solo, da mudança do uso do solo e floresta, que faz parte de um pacote que está sendo considerado junto, porque tudo isso utiliza o mesmo bem que a terra, né? Setor energético, setor de transporte, setor de resíduos, né? Eu não vou entrar no detalhe do setor de resíduos, que eu vou deixar essa parte para o João Alves apresentar com muito mais relevância que eu poderia fazer. Então, parte do uso do solo. Para conseguir falar alguma coisa relevante e vamos dizer, racional em termos de emissões associadas ao uso do solo, é primeiro alguns trabalhos prévios, que são um desafio que a gente teve que enfrentar. Primeiro tem que ter uma ideia da área disponível para a expansão da agricultura e da pecuária, para depois poder simular como as atividades agropecuárias elas vão se expandendo no tempo e como que elas vão competir entre eles para acessar a terra, para assim poder simular como essa dinâmica muito complexa de muitas atividades vai às margens produzir um balanço da necessidade de terras adicionais que eventualmente signifique desmatamento. Então, isso foi a parte 2. Tendo construído um modelo desse, aí a gente pode começar a falar de emissões. Emissões associadas à pecuária, emissões associadas a tratos na agricultura, emissões associadas ao desmatamento. Mas os dois primeiros passos são essenciais para antes de poder dizer qualquer coisa que não seja uma coisa assim, um chute sem muito embasamento científico. Tendo um modelo assim de simulação do uso do solo e das emissões associadas, aí dá para testar opções, políticas públicas para tentar reduzir as emissões. Então foi isso as etapas. Agora eu vou apresentar um dos resultados do modelo. Demora um pouquinho para carregar. Aqui vocês estão vendo um mapa, estão vendo que aqui os números estão mudando a cada ano. E vocês vêm aparecendo os pontinhos. Por exemplo, os pontinhos vermelhos simulam a expansão da cana ao longo do período 2010-2030. O cor-de-rosa é a soja, o azul são as florestas plantadas. Então, o modelo ele simula como vai se dar a competição e a expansão das principais atividades agropecuárias. Certo? Isso no cenário de referência. Certo? Aí, para talvez não foi muito fácil prestar atenção de como acompanhar. Não vou rodar uma vez, mas eu gosto de rodar ele, para ser honesto. Que realmente acho que foi um trabalho muito bonito feito por 6 equipes ao FMG, o Departamento de Sensoramento Remoto, aí quando que fez o modelo de equilíbrio parcial econômico, né, para a Comissão de Agricultura, a Embrap, que fez toda a parte da pecuária, da agricultura, a Unicamp, que fez a parte do etanol. Então, mas mesmo assim, com certeza foi difícil vocês captar tudo. Então, o que eu quero mostrar é uma alternar agora 2009, o início do período, com 2030, para ver melhor a diferença. Eu queria que vocês, especialmente, prestar atenção ao que acontece na Amazônia. Ah, vocês veem que, opa, foi um pouco rápido. Acho que agora vai rodar de novo. Bom, tudo bem. Mas vocês viram que o amarelo apareceu, cresceu. O amarelo cresceu muito na Amazônia, porque assim dá para ver, dá para simular o desmatamento que está acontecendo associado à expansão da agricultura e da pecuária, certo? Agora, os resultados numéricos. Aqui, vocês estão vendo as diferentes atividades, né? É a evolução em milhares de hectares, ou milhões, se for considerar só os primeiros números. Por exemplo, a soja, ela passa de 22 milhões de hectares para 30 milhões de hectares. A cana de açúcar, ela passa de 6 para 12, certo? Já, isso já permite já proporcionar um pouco as coisas, né? A floresta plantada, de 5 para 8. A agricultura toda dá em torno de 60 milhões de hectares, mas olha que as pastagens. As pastagens sozinhas são mais de 200 milhões de hectares. Então, isso é importante para dar umas grandes massas, né? De um lado, a agricultura, 60 e poucos milhões de hectares. Do outro lado, as pastagens, 200 milhões de hectares, certo? Agricultura muito produtiva, a pecuária, muito baixa produtividade, certo? Aí o balanço, 260 milhões de hectares, mais um 259 para 276, quer dizer que no sendo a referência, a necessidade de terra adicionais ao longo do período 2010-2030 do estudo é de quase 17 milhões de hectares. Isso significa 17 milhões de hectares de desmatamento. No sendo a referência, passando de 2010, vamos dizer, para 2030. Certo? Tendo esses números, tendo essa simulação, agora vai dar para calcular as emissões que vêm das queimadas, do desmatamento, né? Mas também as emissões relacionadas ao metano do gado, né? As emissões também do dióxido de carbono associado. Opa. O cenário de baixo carbono que foi construído, ele permite reduzir o desmatamento em 70% em relação ao cenário de referência. Você tem a diferença entre o cenário de referência e o cenário tendencial do passado. Então, 70% em relação ao cenário de referência, mas 83% em relação ao passado. Esse é o primeiro grande resultado do cenário de baixo carbono que eu vou detalhar depois. Também no cenário de baixo carbono, a gente mostrou que tem grandes oportunidades para a remoção do carbono através de atividades florestais. Esse foi o segundo grande resultado. Depois, tem outras oportunidades de mitigação, que, embora significantes, são menores na área da redução das emissões diretas da pecuária e as emissões diretas da agricultura. Então, primeiro, para entender um pouco melhor o cenário de baixo carbono, é preciso entender que, parece um pouco paradoxal, mas o cenário de baixo carbono, ele precisa de mais terras ainda, a princípio, do que o cenário de referência. Por que isso? Porque tem aqueles 17 milhões de hectares que a gente mencionou da expansão da agricultura e da pecuária no cenário de referência, né, que a gente já falou, né? Então vai ter que ver como acomodar esse problema, né? Mas também tem outras atividades, tipo, por exemplo, eliminação do carvão não renovável que está sendo queimado hoje em dia na siderurgia, por carvão renovável a partir de florestas plantadas. Então, para fazer essa substituição, vai ser preciso plantar quase 3 milhões de hectares de florestas plantadas. E também nos foi solicitado por parte do governo de testar o que seriam as consequências do Brasil se tornar um grande exportador de etanol. Então, a gente adotou uma hipótese, que eu vou detalhar um pouco mais depois, mas que significa aumentar no cenário de baixo carbono a área de cana-de-açúcar em comparação ao cenário de referência. Esse aumento seria de 6 milhões de hectares, né, para o Brasil poder exportar o equivalente de 10% da demanda mundial de etanol em 2030. Essa demanda mundial de etanol sendo definida como generalizar ao mundo inteiro 20% de etanol na gasolina. Então você tem a gasolina toda, aí 20% seria substituído por etanol, isso dá uma demanda mundial de etanol, aí o Brasil atenderia 10% dessa demanda de etanol, certo? Então aqui dá mais uns 2% da gasolina mundial. Essa é a hipótese que a gente considerou, e eu vou detalhar um pouco de onde que vem depois. Isso significaria 6 milhões de hectares adicionais, mas mais importante ainda, também nos foi pedido pelo governo de simular o que seria o impacto da implementação, digamos, às riscas do Código Florestal, especialmente em termos de reservas legais. Você talvez sabe, né, que tem, no Código Florestal, tem obrigação, na maioria do país, dos estabelecimentos rurais, manter 20% da área deles em florestas. Por exemplo, na região do Ribeirão Preto, por exemplo, caiu para 3%. Né, quer dizer que, no caso do Ribeirão Preto, o passivo ambiental é de 17%. Então, cumprir as riscas do Código Florestal quer dizer recuperar esse passivo ambiental, quer dizer replantar, fazer restauro florestal. Então, para o país todo, esse estado de cenário da legalidade, suponharia recuperar 44 milhões de hectares de floresta. Então, isso seria muito bom do ponto de vista do carbono, porque quando a gente planta floresta, a gente captura o carbono, né? Ou a árvore, quando ela cresce, ela tira o CO2 da atmosfera e fixa isso no tronco, né? No carbono. Então, é uma atividade muito boa em termos de redução das emissões de gases, porque retira as emissões de gases de efeito estufa da atmosfera. Então, é muito bom, mas o total é que a gente já tinha um problema de 17 milhões de hectares, sendo referência, que ia dar 17 milhões de hectares de desmatamento, e agora, no cenário de baixo carbono, a gente fica com 70 milhões de hectares adicionais. Aí o desafio é ver como que a gente acomoda esses 70 milhões de hectares de terras adicionais, a princípio, para fazer tudo isso, sem dar desmatamento. Né? Porque senão a gente ganharia, assim, em termos de carbono aqui, mas perderia tudo por desmatamento. Certo? Então, como que isso vai ser feito? Então, a estratégia de desmatamento, ela tem duas pernas. A principal propõe ter uma ação sobre as causas primárias do desmatamento, que é essa necessidade crescente de terra para a expansão das atividades agropecuárias. Você se lembra, 60 milhões de hectares de agricultura produtiva, de alta produtividade, mas melhor do mundo, e 200 milhões de hectares de pastagem com a pecuária muito produtiva. Então, a equação é muito simples. Vamos melhorar a produtividade da pecuária para liberar pastagens para poder acomodar a expansão da agricultura. Mas é essa a chance, entre aspas, do Brasil para reduzir o desmatamento, é que tem esse montante enorme de pastagem com a baixa produtividade da pecuária que dá para melhorar. Então, o grande lance, vamos dizer, né, do cenário de baixo carbono para uso do solo é liberação de pastagem para a expansão da agricultura através do aumento da produtividade das atividades pecuárias. Conter essa expansão do semar que vem subindo e que vem batendo na floresta. Certo? Mas também tem que continuar a proteger a floresta, reforçar até essa proteção, porque são muito complexas as dinâmicas do desmatamento. Então, vamos dizer que mesmo que secar a montante a demanda por terra, o sujeito que está fazendo especulação lá na fronteira agrícola vai demorar muito. Então, pode continuar essas dinâmicas de desmatamento especulativo, etc. Então, é preciso proteger, conter. Mas proteção sozinha provavelmente não resolve. Por quê? Porque o mar vem subindo. Então, se a proteção não foi muito sólida, é que eu digaria, adotando uma imagem um pouco provocadora, é que nem construir um castelo de areia quando o mar está subindo. Então, ou se não, se ela for muito rigorosa, essa proteção, é construir um muralha da China que vai subindo, 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 e que vai criar impedimentos para a agricultura e a pecuária crescer. Então, é muito importante essa primeira perna, vamos dizer, da estratégia, que é ver como fazer com que a agricultura e a pecuária possam crescer sem precisar de mais terra. Aí a proposta é através do ganho de produtividade da pecuária para liberar pastagem, para acomodar todo mundo. Então, aí, isso como foi feito? Então, aqui nesse gráfico que representa o trabalho da Embrapa, foram representados os quatro principais sistemas produtivos na agropecuária que já existem no Brasil. Aqui embaixo são os dois sistemas de mais baixa produtividade, pastagem degradada e pastagem extensiva. Isso é a evolução desse sistema no sinal de referência. E aqui são os dois sistemas de mais alta produtividade que já existem. Então, o que o sinal de baixo carbono propõe é fazer isso. Ok? Progressivamente eliminar mais rapidamente os sistemas de baixa produtividade e ajudar o sistema de mais alta produtividade a se expandir mais rápido. Aqui vocês podem ver que não tem nenhuma tecnologia sofisticada. São coisas que já existem no Brasil. Vou dar um exemplo. Integração da lavoura pecuária e silvicultura. Isso são fotos tiradas no Brasil. Então, esse tipo de sistema já existe e mostra como pode se fazer um crescimento econômico com muita mais-valia numa terra mais limitada, certo? Então, a proposta é essa de ajudar a expansão desse sistema mais produtivo, basicamente é fazer acontecer a modernização da pecuária, como aconteceu a modernização da agricultura nos anos 70 e 80. Certo? Assim se torna um ganho-ganho. A pecuária se torna mais produtiva, mais competitiva, libera pastagem para a agricultura e consegue também, ao mesmo tempo, reduzir o desmatamento. Aí, isso é uma outra maneira de visualizar um pouco o que eu estou falando. Aqui nesse gráfico que representa a evolução das pastagens no oceano de referência, em amarelo são as áreas onde as pastagens permanecem ao longo do período 2010-2030. Em vermelho são as novas pastagens criadas geralmente através do desmatamento. Em azul são as áreas que as pastagens perderam para outras atividades. Isso no cenário de referência. Agora olha o que acontece no cenário de baixo carbono. Okay? Então, no cenário de baixo carbono, a pastagem perde muita área, libera área para a agricultura. Esse modelo que a gente desenvolveu com a Embrapa, Icone, o FMG, etc., permite simular aonde queria acontecer essa liberação de pastagem. Certo? Vocês podem ver que continua tendo um pouco de desmatamento, pouco isso, porque, na verdade, a gente não bloqueou totalmente o desmatamento do modelo pela razão seguinte, é que tem áreas que ainda é legal desmatar. Então, por isso, o desmatamento pode continuar, vai continuar a ocorrer, por as razões que eu falei, é para ir além disso que a gente está falando, isso seria uma coisa para ser feita além do estudo, teria que entrar com outras políticas adicionais, como, por exemplo, pagamento por serviços ambientais, para dar uma compensação para que o sujeito que ainda tem direito de desmatar, prefira não desmatar, ou ganhe mais em não desmatando do que em desmatando. Mas isso não está no CESUD, porque é um debate que está ainda acontecendo no Brasil, e que aí não tive consenso para a gente realmente estimular isso. Outra maneira de apresentar é aqui à direita, à esquerda, vocês veem a distribuição das áreas ocupadas por tipo de atividade. Em amarelo é as pastagens, em verde a cana-de-açúcar, em azul a soja. Na referência, nas baixas carbono, as pastagens diminuem muito, a cana-de-açúcar tem espaço para aumentar, e aqui aparece uma nova atividade que são as florestas plantadas, restauro florestal responsável pela siderurgia. E vocês podem ver que aqui tinha um leve crescimento, aqueles 17 milhões de hectares de desmatamento sendo a referência, e agora aqui está totalmente plano, horizontal. Então, virtualmente, a necessidade de desmatar caiu para zero. Tem também grandes oportunidades de sequestro, já mencionei, né, através da recuperação das florestas nativas, atrás do passivo ambiental, das reservas legais que serão recuperadas, plantações de carvão renovável para a siderurgia, né. Mas é importante, muito importante perceber que mais a gente quer fazer em termos de recuperação do passivo ambiental de florestas plantadas, ou também de expansão da cana-de-açúcar, mais vai ter que liberar pastagens. E essas duas políticas de modernização da pecuária e de cumprimento, né, do Código Florestal, elas têm que andar juntas de maneira muito balançada, muito bem balançada. Porque se um ano não se libera pastagens suficientes para acomodar a retirada de terra para a restauração florestal, vai acontecer desmatamento em outro lugar. Certo? Então, essas duas políticas públicas têm que ser muito bem balançadas e esperamos que esse tipo de modelo também ajude a testar. Assim, dá para calcular quantas áreas de pastagem são liberadas cada ano conforme o esforço de cumprimento do Código Florestal, da expansão do etanol, etc. Então, são duas políticas públicas que têm realmente que andar de mão dadas. Na área de pecuária, talvez você saiba, o gás de metano, na fermentação tétrica, aí tem várias opções para reduzir essa fermentação, né, ou a emissão de metano associada a isso, que passa desse melhoramento da foragem, melhoramento genético do rebanho. Isso permite aumentar as taxas de lotações, né, e vamos dizer, reduzir o tamanho do rebanho, além de outras melhorias. Isso faz com que, no final se consegue se reduzir as emissões do gás de efeito de estufa. Não se consegue reduzir muito, mas consegue se reduzir, consegue se estabilizar, vamos dizer. Na área da agricultura, é importante saber que as emissões da agricultura, elas vêm de duas fontes principais. Uma que é mais intuitiva, que são as emissões do diesel que está sendo consumido nos tratores, né? Mas outra que é mais importante ainda, que é as emissões do carbono do solo. Quando se mexe com o solo, escapa, assim, se libera o carbono do solo que vai na atmosfera em termos de gás de efeito de estufa. Como reduzir essas duas emissões ao mesmo tempo? do novo através de uma tecnologia que o Brasil já domina, que é o plantio direto na palha. Então, esse plantio direto na palha já vem acontecendo já há vários anos aqui no Brasil, o que está se propondo no Senado de Baixo Carbono é acelerar a disseminação dessa prática e treinar fazendeiros, agricultores para essa técnica, que na verdade é um verdadeiro ganho-ganho, porque quando você faz plantio direto na palha, você reduz muito os tratos da terra, então é mais barato. Mais barato, e além do mais, degrada menos a qualidade do solo, então são precisos menos insumos. E além do mais, o ganho é que tem menos emissões de CO2, então realmente é um ganho-ganho. Isso vem do fato, eu diria, porque só agora a gente pode pensar, né? Porque o modelo da agricultura que foi implementado nos anos 70, na Revolução Verde, etc., é um modelo que desconhecia as características do solo brasileiro. Então, teve uma certa produtividade, mas desconhecia. E teve muitos progressos na ciência, na área da agronomia aqui no Brasil, que fez com que passou a se conhecer melhor o solo e se perceber que não precisava ração, né? Que na verdade é uma coisa que até prejudicava o solo. Claro que tem que ter um certo cuidado, tem que manter uma cobertura vegetal, por isso que a gente chama de plantio direto na palha, mas é muito melhor para muitos solos brasileiros. Então, agora dá para comparar, eu não sei porque o balanço do Senado de Referência não quer aparecer desta vez. Então, aqui supostamente vocês viram o balanço do Senado de Referência, aquela transparência que não quis aparecer há pouco, né? Mas bom, nada grave. Aqui são o balanço para o baixo carbono. Em vermelho são as emissões de desmatamento, que agora caem violentamente, né? No Senado de Referência elas estavam crescendo um pouco assim, certo? Agora no Senado de Baixo Carbono elas caem muito. A agricultura pecuária está estabilizada, as emissões. Agora, o que cresceu bastante, o sequestro de carbono, a remoção de carbono através de florestas plantadas, isso faz com que o balanço geral das emissões associadas ao solo caia muito fortemente. Tá? Certo? Então, menos 70% em relação ao Senado de Referência e, como assim falei, menos 80% em relação ao histórico. Agora vou passar um pouco mais rápido nas outras áreas, porque são um pouco mais simples de se explicar. Eu tive que entrar um pouco mais no detalhe no caso do uso do solo. Parte da energia. É importante lembrar que a matriz energética ela já é muito limpa, né? Por causa da hidroeletricidade e do etanol, principalmente. Né? Mas mesmo assim, o estudo ele olhou para as oportunidades de redução das emissões em dois setores, no setor da energia elétrica, tanto do lado da demanda como no lado da oferta, e também, na verdade, no setor do óleo e gás, que continua sendo o principal setor de emissões na área da energia no Brasil. Aqui, na eletricidade, dá para reduzir um pouco, mas muito pouco, porque não sobe muita coisa em termos de eletricidade. Assim, já está se fazendo muita coisa no Senado da Referência. Então, no Senado de Baixo Carbono, a gente não pode propor muita coisa adicional. A gente pode ter um pouco mais de energia eólica, um pouco de geração de biomassa, mas a gente vai deslocar o quê? Algumas plantas que funcionam com o diesel, com gás, então não é muita coisa os ganhos, né? É a mesma coisa em termos de eficiência energética, mesmo que seja muito bom em termos de segurança energética, não tem muito impacto em termos de ela. Mas na parte de óleo e gás ainda tem muita para fazer. Tem muita para fazer na hora da oferta, reduzir as emissões das refinerias ou as emissões que escapam nas plataformas, né? E também, especialmente, a conservação da energia na indústria. Aí o grande desafio aqui. Conservação da indústria e substituição por biomassa, que é uma nova oportunidade, tipicamente substituir o carvão não renovável por carvão renovável. Então, insistindo um pouco nesse desafio, consumo industrial de energias fósseis, quais são as opções para reduzir essas emissões que ainda continuam muito altas, né? Que faz, por causa do etanol e da hidroeletricidade, globalmente a matriz energética brasileira ela é limpa, mas essa parte da matriz não é limpa. Então, é aí que ainda tem um potencial para fazer coisas muito interessantes. Então, cinco famílias, assim, cinco blocos, né, de opções, de técnicas, tem primeiro eficiência energética, através de vários processos, tipo melhoria de combustão, recuperação de calor em processo, recuperação em sistema de vapor, recuperação de calor em forno, né, reciclagem, economia de matérias, isso tem um impacto muito interessante, né. Substituição antes energéticos fósseis, isso pode surpreender, mas quando se passa do óleo combustível do carvão para o gás natural, se reduz as emissões por 3 quase. Então o gás natural é fóssil, mas mesmo assim muito mais limpo do que o óleo combustível ou o carvão. Né? E depois também substituição por biomassa, né? Por exemplo, queimar resíduos no forno da usina de cimentos dá menos emissões do que queimar carvão. Então tem opções assim de, por exemplo, utilizar carvão vegetal renovável a partir de florestas plantadas na siderurgia dá emissões zero, porque o carbono que está sendo emitido quando o carvão é queimado, ele foi primeiro retirado da atmosfera pelo eucalipto que cresceu. Então dá uma emissão zero, né? Então essa substituição também é muito interessante e tem muito espaço para utilizar mais biomassa na indústria, né? Foram uns 10 setores considerados, não vou detalhar agora, só mostrar algumas fotos para ilustrar o tipo de processo, né, que foi considerado, né? Temos um relatório especial sobre energia, a gente deu para ver a capa do relatório energia, que detalha mais toda essa parte. Os resultados, um ponto sobre a dimensão, o aumento das exportações de etanol, que não seria para reduzir tanto as emissões nacionais, apesar que dá para aumentar o consumo de etanol nos veículos flex, no cenário baixo carbono em relação à referência, mas é mais para ver em que condições o Brasil poderia exportar etanol, que seria um crescimento econômico, né, para o Brasil, e assim contribuir para reduzir as emissões afora. Então, seria uma contribuição do Brasil para reduzir as emissões dos outros países, e isso em condições que não aumenta o desmatamento. Então, a gente fez um cenário que, na verdade, foi embasado sobre um trabalho muito bem feito pelo NIP, o Núcleo do Planejamento Energético, né, da Unicamp. Esse estudo foi coordenado pelo professor Rogério Cerqueira Leite. E a gente pegou a hipótese mais baixa desse cenário. Esse estudo ele foi testar vários cenários para ver se o Brasil teria condição de se tornar um grande explorador, quais seriam os impactos em termos de recursos hídricos, de disponibilidade de terra, etc, etc, né? Então a gente pegou a hipótese mais baixa, que é aquela que eu já falei, né? Que 2% da demanda mundial de gasolina, que corresponde a uma mistura, assim, 10% da demanda de etanol para conseguir atingir uma média de 20% de etanol no mundo inteiro, né? E isso daria um aumento das exportações de uns 7 bilhões de litros para 70 bilhões de litros. 7 bilhões de litros hoje para 70 bilhões de litros em 2030. O cenário de baixo carbono para a energia, o resultado, né, é importante dizer que, na verdade, não dá para reduzir as emissões do setor energético abaixo do ponto de partida, como a gente fez, mostrou, por exemplo, para o uso do solo de desmatamento. Porque, como a matriz energética já é muito limpa, se a referência seria essa, aí com a eficiência energética, etc, na indústria, dá para dizer isso, e tem algumas outras coisas na parte da energia elétrica, mas vocês podem ver que esse ponto aqui de chegada do cenário de baixo carbono, ele é mais alto que o ponto de partida, né? Conseguiu se reduzir, mas não consegue passar abaixo do ponto de partida, porque o desafio aqui é manter a matriz limpa. Esse é o desafio. Certo? E não vai ser fácil, porque já está muito limpo. Para transporte, também vai ser lançado daqui a algumas semanas um relatório especial que vai detalhar mais os resultados apresentados no relatório geral. Também o setor de transporte no Brasil é relativamente limpo, devido ao etanol, né? Mas que nem na indústria, tem uma parte que está limpa, tem uma parte que está muito suja, que é o transporte de carga e os ônibus urbanos, né? Então, ainda tem coisas para fazer, e principalmente, então, tem diferencial transporte regional, de carga e passageira, né? Certo? E o transporte urbano. Então, o estudo é estruturado em dois subsetores: transporte regional, carga e passageira, transporte urbano, carga e passageira também. Certo? Aí, quais são as medidas de mitigação que a gente considerou? Basicamente, é principalmente sempre mudança de modo, transferência intermodal. Passar, no caso do transporte regional de carga, da rodovia para a hidrovia e ferrovia. Para passageiros, passar do avião ou do ônibus para trem de alta velocidade. Tá? Transferência modal é a chave para reduzir as emissões do setor de transporte. Mesma coisa no transporte urbano, passar dos ônibus convencionais para o sistema de ônibus rápidos, BRT, com corredores exclusivos, né, o metrô, né, ao invés do ônibus convencional, né, ou do carro, né. Gestão da mobilidade, renovação da frota e transporte não motorizado, ciclovias, facilitar também transporte pedestre de curta distância, essas coisas, e também aumentar, né, a taxa de etanol, né, nos carros flex, né. Então, uma ilustração disso. Para o transporte regional, aqui vocês veem um mapa do estado da Bahia, e aqui esse formato aí que parece uma cobra cinza, né? Ela representa o carregamento dos grãos do oeste da Bahia por caminhões até o porte de Salvador. Aí olha o que acontece com essa cobra cinza quando a gente passa no baixo carbono. Vocês vão ver que ela está amagrecendo. Vocês veem? Por que ela emagreceu? Porque aparece uma outra cobra, que dessa vez é verde, que é a ferrovia Oeste Bahia, que está recuperando esse carregamento. Então, os grãos agora estão sendo trazidos para o litoral com um nível de emissão mais baixo. E também um transporte muito mais eficiente, muito mais barato, apesar de um investimento muito elevado. Certo? Isso, a mesma coisa no caso do urbano, aqui é um mapa do Belo Horizonte, em verde os ônibus convencionais que vão ser substituídos em azul pelos ônibus rápidos, né? E também se aumenta o número de linhas de metrô. Acho que dá para ver de novo uma vez. Isso é no sinal de referência, e isso no sinal de baixo carbono. Substituição dos ônibus convencionais por BRT. Agora, resultado, aqui, primeiro a gente vai ver o cenário baixo carbono. É o resultado, né? Ok? Vocês podem ver que, de novo, o ponto de partida não está abaixo do ponto de chegada não está abaixo do ponto de partida. Aí, a gente vai reconstruir até o cenário de referência. O que vocês veem aparecer aqui, essas cunhas, são os potenciais de abatimento dos quais eu falei. Em vermelho é o metrô, em azul é o ônibus rápido. Em verde é o trem de carga, aqui o aumento do etanol, isso dá o cenário de referência, certo? Então, interessante ver que consegue se reduzir, mas não muito. Hein? Consegue reduzir o aumento de 18%, de 26%, por que isso? Porque, na verdade, já tem muito etanol, é interessante ver o que seria essas emissões de transporte se não tivesse etanol, aí dá isso. Estaríamos lá em cima. Então, de certa maneira, de novo, dá para ver que o Brasil já fez o dever de casa, vamos dizer, em termos de redução das emissões no seu transporte, pelo menos uma parte, mas ainda tem muita coisa, especialmente na área urbana, com os ônibus convencionais e no transporte de carga através de caminhões, etc, etc, né? Então, de novo, o desafio vai ser manter essa matriz limpa, né, e com muitos desafios em termos de coordenação de muitos atores, né, de diferentes níveis do Estado. Agora, resíduos, eu não vou detalhar muito, né? Mas vamos ver que o desafio aí é combinar o objetivo de nivelização da coleta, né? Que é o objetivo de desenvolvimento para esse setor, e do tratamento com a redução das emissões de metano. Então, não vou detalhar muito, mas só dizer que foram considerados no relatório que vai ser apresentado pelo João diferentes destinos, né? Para o lixo, né? ou redução na fonte, né? E o Senado de baixo carbono apontou como sendo ou até o sanitário com destruição de metano a opção técnica assim, em média no país que traria o maior benefício em termos de redução das emissões. Agora, análise econômica. Qual é o objetivo dessa análise econômica? Basicamente, tentar substanciar o processo de decisão. Então, primeiro tem umas perguntas técnicas, estou direcionando isso no caso, por exemplo, da cogeração, que é uma das medidas consideradas. Né? Primeira pergunta é, será que tem uma opção tecnológica não considerada no centro de referência que poderia ser implementada no centro de baixo carbono? A resposta é sim. Já tem cogeração no centro de referência, mas poderia se adotar uma tecnologia mais avançada, que se chama turbinas a vapor com extração e condensação de alta pressão 90 bars, né? Que vai permitir aumentar a produção geração de energia elétrica a partir do mesmo bagaço. Aí, qual é o potencial de mitigação? Tem em torno de 7,5 milhões de toneladas de CO2 por ano. Aí começam as perguntas econômicas. Faz sentido do ponto de vista econômico? Então, aí essa pergunta faz sentido, ela tem duas dimensões. Tem a visão do governo, do planejador centralizado, que precisa comparar todos os setores e que, por isso, vai utilizar uma taxa de desconto social, 8%, né, que vai nortear um pouco as grandes políticas públicas. Né. E aí a gente vai calcular os custos adicionais da cogeração, mas também os ganhos, porque a cogeração, sendo melhorada, vai gerar mais energia, vai gerar mais receitas. Aí atualiza tudo isso com aquela taxa de desconto, a conclusão é, sim, faz sentido, porque o que a gente chama de custo marginal de abatimento seria negativo, quer dizer que os ganhos seriam maiores do que os custos. E isso, do ponto de vista do planejamento, eu preciso de planejamento com essa taxa de desconto social. Agora, outra pergunta, isso aconteceria espontaneamente? Aí, infelizmente, a resposta é não. Por que não? Porque quem vai fazer esse investimento é o setor privado. E o setor privado, ele tem uma taxa de retorno interna, TRI, que é maior do que 8%, que é de 18%. Certo? É isso que dizer, quando a gente faz o cálculo, a gente vê que não consegue atingir essa TRI de 18%, e para atingir essa TRI, essa taxa de retorno de 8%, tem que trazer alguma receita adicional. E aí a gente calculou essa receita adicional e expressou essa receita adicional equivalente por tonelada de CO2 de redução feita. Aí daria o que a gente chama de break-even carbon price, ou o preço de equilíbrio do carbono, que seria de 8 dólares por tonelada de CO2, que através ou de isenção fiscal, ou de condições de financiamento subsidiado, ou de crédito de carbono, seria o nível de subsídio por tonelada de CO2 que a usina teria que receber para que ele decidisse investir nessa nova tecnologia, ao invés de continuar com a tecnologia de cogeração mais convencional, e assim o país poderia desfrutar dessa redução de emissão, certo? Aí depois mais uma pergunta, qual é o volume de investimento adicional necessário? Isso é muito importante porque vai tirar uma capacidade de investimento do país, então é importante perceber qual é o esforço adicional de investimento. Foi calculado 1,6 bilhões de dólares por ano, certo? Aí a partir disso a gente pode construir aquelas curvas, talvez alguns de vocês já viram essas curvas que a gente chama de curva de abatimento marginal. Essa primeira curva é com aquela taxa de desconto de 8%, aí vocês veem que tem medidas, aqui o tamanho a largura aqui do retângulo representa o volume de emissões que aquela opção consegue fazer. Então aqui esse eixo são as reduções de emissões. E o eixo vertical é o resultado daquele cálculo econômico, o custo marginal, né? Então, essas medidas elas têm um custo negativo, que a princípio quer dizer um ganho-ganho do ponto de vista do planejador. Essas medidas têm um custo positivo, quer dizer que é um custo adicional, certo? Mas agora tem outra curva, que é aquela curva do ponto de vista do setor privado. Aí aumenta muito, tem menos medidas aqui que são ganho-ganho, mas ainda tem, né? E muito mais medidas agora passaram a ter um custo, né? Quer dizer que vai ter que achar um jeito de criar um incentivo adicional para isso aumentar. Aí, para isso, a gente desenvolveu uma ferramenta, né? Prototípica disponível no relatório, e que a gente está agora melhorando para que essa torne amigável e que permita continuar a discussão, testar, mudar as hipóteses quando as hipóteses foram melhor conhecidas ou mudar, né? E também para fazer análise de sensibilidade conforme a evolução dos preços do petróleo. Resultado geral do cenário. Então, esse é o cenário de referência total, hein, que passa de 1,1 gigatonne de CO2 em 2020 para 1,7. Aí as reduções no setor de energia, do transporte, de resíduos e do uso do solo. Vocês podem ver que esses três cunhos têm um formato muito semelhante, eles são progressivas. Enquanto essa aqui, do desmatamento, ela cai violentamente. Aí às vezes surpreende muito isso. Como isso é possível, né? Que a gente sabe que é difícil reduzir as emissões na indústria, que, por exemplo, substituir todas as lâmpadas leva tempo, dessas coisas, né? Então, e acontece que no setor industrial, transporte, etc., as emissões desse setor, elas são proporcionais a toda a atividade do setor, né? Cada usina, ela emite, né? E para reduzir, tem que, um por um, mudar os processos, né? Mas uma vez que mudou o processo, não volta atrás, né? O caso do desmatamento é muito diferente, porque, assim que expliquei, o desmatamento ele vem da expansão marginal do setor agropecuário, certo? Isso quer dizer que se um ano a gente consegue liberar a pastagem para acomodar a expansão da agricultura, não precisa mais desmatar. Então, imediatamente o desmatamento pode cair para zero, então as emissões também caem para zero, imediatamente, é imediato, porque ele é ligado à expansão marginal. Então isso faz com que a dinâmica das emissões do uso do solo é muito diferente da dinâmica dos setores. Mas também, se o ano seguinte não se liberar as pastagens suficientes, o que, vai acontecer? Um rebote imediato, certo? Mas dá para ver essa velocidade do processo no que está acontecendo hoje em dia. O desmatamento caiu violentamente de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento em 2004 para 7 mil o ano passado. Isso devido a uma combinação de um esforço muito grande de proteção da floresta e também alguma conjuntura, provavelmente, né, não está muito fácil avaliar, de redução da demanda mundial de carne, por exemplo, né, mas aí a importância de continuar a proteção, mas também antecipar né, uma retomada do crescimento desse setor para ter certeza que não vai ter esse efeito rebote. Aqui, a gente não considerou efeito rebote, a gente considerou que teria essa proporcionalidade daquelas duas políticas públicas que eu mencionei antes, né, de liberar as pastagens ao ritmo necessário, e assim a gente consegue baixar muito, né. Então, globalmente, o Brasil poderia baixar muitas emissões em relação ao nível atual. E aqui em pontilhado vermelho são as reduções adicionais que o Brasil poderia propiciar para os outros países através da exportação de etanol. Todos esses resultados, eles foram abertos por estados. Não quer dizer que a gente fez uma simulação para cada estado, mas a gente abriu todos os resultados por estados para ver um pouco a diferença do papel, né, do desmatamento, claramente nos estados do norte e do centro-oeste, né, a importância mais grande das reduções na área de energia e transporte no sudeste. Né. Então, todos esses resultados são disponíveis também no CD por estado. Para tudo isso, para passar de referência para o baixo carbono, é preciso financiamentos para duas coisas. Mais investimentos, vocês lembram que no caso da cogeração, 1,6 bilhões de dólares adicionais de investimentos a cada ano, mas também para incentivos, né, para atingir aquela taxa de retorno interno que faz com que o setor privado vai reagir. Então, só para investimento aqui, serão precisos 22 bilhões de dólares adicionais por ano para passar do cenário de referência para o cenário baixo carbono. É muito dinheiro, mas é bom comparar com as coisas que são comparáveis. Hoje em dia, no Brasil, se investe cada ano 250 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, passar do cenário de referência para o cenário de baixo carbono significaria aumentar os investimentos no Brasil de um pouco menos de 10%. Então, é muita coisa, mas não é exorbitante também, não. A questão é saber, precisa de novos instrumentos e de onde vem esse dinheiro. Aí, isso vem, esse tipo de estudo substancia também o debate internacional. É possível, mas seria bom ter instrumentos também para isso, certo? Então, outra maneira de apresentar isso, agora, de novo, comparando um pouco o setor, aqui, nesse gráfico que eu vou mostrar, tem aqui nesse eixo o que a gente chama de intensidade em capital das medidas propostas, quer dizer, quantos dólares tem que investir para abater uma tona de CO2, uma tona de CO2, né? E aqui, qual é o incentivo necessário, quantos subsídios vai ter que dar para que essa atividade se torne uma atividade rentável, que o setor privado. Aí, e as bolinhas que vão aparecer vai ser o volume de reduções das emissões dos diferentes setores. Primeiro aqui, as emissões do uso do solo. Então, dá para ver que reduzir o desmatamento é pouco intensivo em capital e não precisa muito de subsídio, mas precisa um pouco. E é isso, é o volume de emissões do setor agropecuário e desmatamento. Aqui é o resíduo, aqui energia, aqui transporte. Vocês veem que o transporte ele parece muito intensivo em capital e eu preciso de muitos incentivos, mas é muito importante lembrar o que o secretário adjunto falou, que especialmente no caso do transporte, a redução do carbono é um co-benefício, não é isso que vai ser a principal motivação para fazer esses investimentos. Ou vai ser a principal motivação é melhorar a qualidade de transporte urbano, né? Por exemplo, os ônibus andam mais rápido, ser mais confortável, né? Assim para atrair mais gente. Aí o benefício vai ser que, no mesmo tempo, a gente vai reduzir as emissões. Aí essa questão do investimento é extremamente interessante, porque eu preciso de mais investimento para o desenvolvimento limpo. Mas são duas palavras: tem limpo no final, mas tem desenvolvimento. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é que é intensivo em capital, a gente sabe, né, para que o transporte urbano, o ferrovia, etc., ganhe contra o ônibus convencional ou o caminhão, vai ter que trazer financiamento e isso vai ser bom para o país e para o planeta. Certo? Esse gráfico aqui, não deu para. Tudo bem. Ele tem os mesmos eixos, só que desta vez o tamanho das bolas não são mais as emissões, é o volume total do financiamento necessário, juntando o investimento necessário e o incentivo necessário. Aí vocês veem que é outra maneira de comparar as contribuições possíveis dos setores. Aqui, vocês veem que a bola enorme do baixo carbono e do desmatamento em termos de emissões está menor do que as outras, porque, na verdade, o total do volume de financiamento necessário é menor, por exemplo, do que para o transporte ou para a atividade na resíduos. Né? Então, esse tipo de ferramenta que a gente está providenciando é uma maneira também substancial o debate público para poder comparar né, de diferentes maneiras, o que pode ser feito num setor ou no outro, né, e o que quer dizer também que no oratório, especialmente no oratório de transporte, a gente fez um tratamento especial para transporte para tentar incorporar os outros benefícios. Por exemplo, redução de acidentes, redução da poluição local, redução do tempo de transporte, tudo isso traz ganhos econômicos. A gente só não pôde computar isso naquela curva geral, porque cada opção de mitigação ela tem uns benefícios, uns danos específicos, e hoje em dia a teoria econômica não consegue integrar tudo sempre de uma maneira homogênea. Então a gente teve que fazer tratamento separado para os riscos benefícios, né? E com isso eu acho que acabei. Isso. Obrigado.